parashá dessa semana é Parashat Shlach. Parashat Shlach, a Torá conta a famosa história dos espiões. Moshe Rabbeinu manda espiões para verem como está a terra que nós temos que entrar. E esses espiões vão, 12, um de cada tribo, e eles veem coisas diferentes, coisas que chamam a atenção. Frutas maiores do que o normal. Vêm pessoas maiores do que o normal. Vêm cidades fortes, pessoas fortes, muita gente morrendo. Uma série de coisas vêm de estranho. E eles voltam depois de 40 dias e falam: pessoal, a situação lá é caótica. Quer dizer, eles dizem que a terra é linda, de fato, muito bonita, mas o povo que mora lá é valente, forte, e nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Isso 10 dos espiões. Os outros 2, Yoshua e Caleb, cada um tem uma reação. Yoshua está em silêncio, ele não concorda, e o Caleb... Mas o Yoshua está em silêncio agora, porque ele estava o tempo todo falando para eles no caminho, já não façam isso. E o Caleb sai contra, agora em público. Fala o quê? Vocês pensam só isso que o Moshe fez para a gente? Aí todo mundo, opa, agora vai sair a CPI do Moshe. Vamos ouvir o que mais o Moshe fez. E aí ele diz, Moshe tirou a gente do Egito e atravessou o mar e deu manos lá. O que vocês estão falando? O que vocês estão reclamando? O que vocês querem dele? E eles choram naquela noite de desespero, que ele não vai conseguir entrar nessa terra. E Deus fala que se é assim, eu vou matar todos vocês. Eu vou começar uma nova nação a partir do Moshe. E acabou. Aí o Moshe faz uma tefilá especial para Deus. Depois a gente fala, se Deus quiser, melhor sobre isso. E Deus atende as preces dele e diz: tá bom, então não vou matar todo mundo de uma vez. Cada ano, as pessoas que completarem 60 anos vão falecer. E o resto vai ficar vivo. E vai continuar existindo essa descendência toda. Não vou fazer um novo povo a partir de você. Mas essas pessoas que participaram ativamente de tudo isso não vão entrar na terra de Israel. Aí a Torá conta que teve um grupo. Falou: sabe uma coisa? Erramos, falhamos, vamos entrar em Israel. Moshe fala: não façam isso. Agora Deus falou que vocês vão ficar no deserto 40 anos, é para ficar. Esse grupo mesmo assim insiste, vai, e eles acabam sendo todos mortos numa batalha. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Nesachim, o vinho que vinha acompanhar as oferendas no Beit HaMikdash. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Halá. Não Halá, a gente chama Halá de Shabbat. Em nome dessa mitzvah, todo pão que se faz tem que se separar uma parte, que na época do Beit HaMikdash era dada para os Kohanim. Hoje em dia, não dá para os Kohanim comerem. Então, se tira um pedacinho e se queima. Essa mitzvah de Halá. Aí a Torá fala sobre a oferenda de expiação de pecado. A Torá fala sobre a história do Mekoshe Sheitzim, o cara que profanou o Shabbat no deserto. E finalmente, a tão famosa Parashat Tzitzit, que fala sobre a mitzvah, tanto de Tzitzit, como a mitzvah que nós temos, de todos os detalhes do Tzitzit, de lembrar das mitzvot, de Hashem, quer dizer, tem um motivo também da mitzvah do Tzitzit. A Torá conta, quando fala sobre a mitzvah de Halá, a Torá diz: da Bereber em Israel, diga aos filhos de Israel, e a Marta Alehem vai falar para eles assim: Beboachem el Haaretz, Asherani levi etchem shama, quando vocês vierem para a terra, que eu estou trazendo vocês lá, vocês comendo o pão da terra, vão tirar uma parte para Deus. O Rav Schwab conta que ele esteve uma vez, teve o mérito de conhecer o Hafetz Chaim, de abençoada memória, numa sexta-feira à noite, depois que ele comeu a refeição onde ele estava, Rav Schwab, ele foi visitar o Hafetz Chaim de novo, foi na casa do Hafetz Chaim. E quando ele chegou lá, ele viu que o Hafetz Chaim estava com o Chumash aberto. Abriu o Chumash e começou a estudar. E o Hafetz Chaim estava estudando o Chumash, como se diz, Chumash Tait. Ele estava estudando Chumash com tradução para o Yiddish. Igual as crianças estudavam no Heider. Igual as crianças estudam na escola, de pequenos. E ele estava lendo aqui esse versículo. Israel. E a Marta vai falar para eles: Bevoachem, venirvent, kumen, quando vocês vão vir, el haaretz, sudoslan, para a terra. E aí ele parou e fez o seguinte comentário: ele enfiou mais uma tradução aqui no meio. Ele falou: e aí, irment, as irvet, kumen, funzir alem, nós vamos pensar, nós vamos pensar que nós viemos funzichalei, nós viemos por própria força, por próprio poder, por própria vontade, por nós próprios. Mas não é isso. Ober, a verdade é God Baruch Hu Zok, Deus, abençoado seja, diz Asher ani mevi etchem shama, que eu estou trazendo vocês lá. O Hafetz Chaim estava falando, quando vocês vão dizer Bevoachem, quando vocês vierem para a terra, parece que nós estamos vindo para a terra de Israel porque nós conseguimos, nós temos o poder para vir para a terra. Não, não pensa isso. Não é para pensar assim. A Torá complementa e diz Asher ani mevi etchem shama, que eu, Deus, estou trazendo vocês para lá. Para Rav Schwab, ficou na hora impressionado com o jeito que o Hafetz Chaim estava estudando, parecia uma criança traduzindo o que ele está estudando. E ele perguntou para os alunos do Hafetz Chaim: o que vem a ser isso? O Hafetz Chaim senta e estuda como uma criança. Disseram para ele que o Hafetz Chaim diz que nós vivemos numa geração onde emuná pshutá, a simples fé, está afetada e abatida, diminuída, enfraquecida pelo espírito do ateísmo que trouxe o comunismo. E a emuná, a fé, é a essência de tudo. Então, nós temos que estudar o Chumash assim como nós estudávamos quando éramos pequenos. Porque quando nós éramos pequenos, nós nem pensávamos em ateísmo. Nós temos uma fé pura, a criança tem fé pura. Como dizem nossos sábios, que o mundo perdura em virtude da fala das crianças inocentes e puras. As crianças são puras. Elas têm fé em Hashem pura. Por isso o Hafetz Chaim diz, nós temos que estudar como se fôssemos crianças, para sentir aquela fé que nós tínhamos quando éramos pequenos e manter essa fé. O Rav Schwab complementa e diz que essa tradução aqui, na realidade, é profética. Por quê? Porque todo o nacionalismo que tinha no século XIX culminou, após a guerra, com o estabelecimento do Estado de Israel. as pessoas puderam voltar para a terra de Israel. E as pessoas acharam e falaram que finalmente essa vai ser a solução para o antissemitismo. Não tem mais antissemitismo agora. Agora nós vamos acabar com o antissemitismo. Tem uma terra, tem proteção, tem. De repente, começou a se perceber, com as décadas passando após o Holocausto, que não foi assim. O antissemitismo continua e agora está crescendo de novo. E esse antissemitismo hoje em dia é mascarado também como antisionismo, um novo tipo de antissemitismo. E continuam odiando o nosso povo, e continuam ameaçando o nosso povo, e ameaçam em qualquer lugar, e mesmo em Israel também ameaçam com atômico e etc, etc, nem vale a pena mencionar. Diz o Hafetz Chaim nesse passo, que ele estava explicando para nós. Quando você vier para a terra de Israel, é Hashem anima vietchem shama. Sou eu que estou trazendo vocês para lá. Quando Deus traz o nosso povo para a terra de Israel, para a redenção final, aí sim muda tudo. Mas tem que ter o eu. Se não tem o eu, Deus junto, não tem salvação. A única salvação que nós temos é quando Deus está conosco. E quando nós estamos cientes que é Ele que está fazendo por nós. O Rabbi Yosef Leib Bloch, Rosh Yeshivá de Teles, diz, a Gemara, o Talmud fala, em Ben David Bati Yitiashu Min HaGeulá. Ben David, Mashiach, só vai vir quando Yitiashu Min HaGeulá, quando as pessoas vão desistir da redenção. O que significa isso? Como assim? Quando as pessoas abandonarem toda a fé e toda a confiança na redenção, aí vai vir Mashiach? O que significa isso? Ele disse, o mundo tem uma tendência a querer caminhar em direção a uma perfeição. Tem as pessoas que querem, tem uma ideia, as pessoas querem aperfeiçoar o mundo. E as pessoas se esforçam de fato para essa geulá, para essa redenção. Como? Comunismo, socialismo, sionismo e outros movimentos que ao longo dos últimos tempos tentaram trazer ideias e soluções para trazer o mundo a uma perfeição. Essa era a ideia. Só que nós vemos que não deu certo. Todos esses movimentos que foram feitos pelo homem, todas as filosofias que foram criadas pelo homem, não conseguiram trazer salvação para o povo. Não conseguiram. Quando então nós vamos ter uma redenção de fato? Qual vai ser a verdadeira salvação? Quando Deus nos trouxer, quando Deus trouxer para nós a salvação, quando Deus trouxer para nós a geulá, a redenção. E é isso que o Talmud está dizendo, que a redenção final vai vir a Tzid Yashuv na geulá, quando as pessoas vão desistir e abandonar a ideia que nós podemos trazer redenção com as nossas próprias mãos, que nós podemos trazer com filosofias humanas redenção. Quando nós percebermos que não dá, nós vamos desistir disso, aí sim Deus vai trazer a redenção final de fato, que é feita por Ele, abençoado seja, que eu, Deus, trago a vocês. Outra ideia sobre a Parashá, extremamente importante e útil, não é para usar sempre, mas em momentos que são necessários. A Torá diz, quando Deus falou que eu vou acabar com todo o povo, e chega, já deu, até aqui. Já me testaram 10 vezes, já esgotou, chega. Disse Moshe Rabbeinu a seguinte prece. Moshe Hashem disse de Moshe para Deus, Veshameu Mitzrayim, o Egito vai ouvir, que você tirou com tua força esse povo de dentro deles. Você tirou esse povo do Egito. E eles vão dizer sobre os moradores dessa terra, terra de Canaã, terra de Israel. Ouviram que você é Deus. No meio desse povo, e você aparece para o povo olho a olho, e a sua nuvem está sobre eles. Durante o dia tem uma nuvem que caminha, sua que caminha na frente deles, e à noite uma coluna de fogo. Tantos milagres, a sua presença o tempo todo. Você vai matar agora esse povo inteiro assim como uma pessoa, pum, matar todo mundo de uma vez. E vão dizer os povos que ouviram do seu nome, dizendo: não consegue, está impossibilitado Deus de trazer, ele não tem capacidade de trazer esse povo para a terra que ele jurou para eles. Mas Hatem Bamidbar matou eles no deserto. As pessoas vão dizer, não que o povo pecou e que não, as pessoas vão falar a Deus, vão falar sobre você, que você não tem capacidade de trazer eles para essa terra. Tirar do Egito, foi. Passar pelo deserto, foi. Mas chegando aqui não vai dar. Então o que você fez? Vai pegar mal, tu mata tudo no deserto e não leva isso para Israel. Ve'atai agora yigdal na koach Hashem, que cresça a sua força, Deus, seu poder. Kasher dibarta lemor, como você falou para mim. Hashem lechapai, Deus, tem compaixão. Ve'av chesed, muita bondade. Não se avon vafasha, e perdoa pelos pecados e iniquidades. Ve'nake, lo inake. E ele inocenta quem merece, quem fez tshuva. Lo inake, e inocenta quem não fez. Porque davon avot albanim shlishim alveim, e ele desconta os pecados dos pais, dos filhos e netos e bisnetos, se eles seguem esse caminho errado. Selach na'alavon amazek egod al-chasdecha. Frase conhecida, falamos em Yom Kippur. Perdoe para o pecado desse povo que Goder Hasdecha, com a grandeza da sua bondade, vai Hashem nasada lá, mas vai entrar em Ladena, e conforme você já carregou eles do Egito até aqui. Vayomer Hashem, disse Deus, Salasti Kidvarecha, perdoe conforme a sua palavra. Qual a sua palavra? A sua palavra diz Urashi, por causa da sua prece que você disse para mim, que vão dizer por aí afora que eu não tenho poder de levar vocês para Israel. Por causa disso eu estou perdoando. Por causa disso eu vou fazer o que você está pedindo. Por causa disso estou atendendo a sua prece. Diz o Rav de Tibim que é mitzvah divulgar esse Rashi. Aqui nós temos um segredo de reza. Moshe estava aqui num estado de desespero total. Já fizeram, já aprontaram, cada vez achei ficar bravo e tal, e vai passando. Daqui Deus falou, vou aniquilar todo mundo, chega! Moshe usa um tipo de prece diferente. Um tipo de reza que praticamente está, se é que pode se falar dessa forma, está intimando Deus a fazer o que você está pedindo. Moshe fala para Deus, Deus, eu não vou falar agora em favor do povo, eu não vou falar em favor de mim, eu vou falar, não. Nem em favor dos patriarcas, nada disso. Eu agora estou pedindo, Deus, pela sua honra, pela sua glória. As pessoas vão dizer por aí, vão falar mal de você, Deus. Para quê? Será que você vai permitir isso? Que as pessoas falem que você não tem capacidade. E aí diz Deus para Moshe, Salachti kidvarecha, eu perdoo conforme o seu pedido. Você me botou na parede. Às vezes a pessoa passa por uma situação difícil. Não estamos falando agora do cotidiano. Estamos falando de uma coisa diferente. Muito difícil, muito complicada. pessoa reza para Deus, óbvio. Nós temos sempre que rezar para Hashem, pedir tudo o que nós necessitamos. Se a pessoa passa por uma situação mais difícil e reza para Deus e pede para Deus aquilo que está precisando. Por favor, Deus, me dá isso, me dá, eu preciso, por favor. Me salva. Quem disse que a pessoa tem méritos? Eu estou agora pensando na benevolência de Deus. Tudo bem. Mas tem cálculos, tem. Tudo tem contabilidades. Quem disse que você tem o mérito de ter isso? E se a pessoa não tem o mérito de ter aquilo? Pode ser que, de fato, rezando, uma hora, quem sabe, ele vai merecer. Mas quem disse? E às vezes está num estado crítico. Está num aperto. E aí, o que faz? Lembre-se de não ser egoísta. Por que rezar para Deus pedindo uma coisa porque eu preciso daquilo? Quem disse que você de fato precisa? E se Deus acha que você não precisa disso? Pode ser. Nós não sabemos tudo. Temos que ser humildes. Deus sabe tudo, nós não sabemos. E se isso não é bom para mim? Ou de repente é bom. Ou não é, nem sim, nem não. Mas eu não preciso. Quem disse que eu preciso? Porque eu estou pedindo para Deus? Porque eu acho que eu preciso, então eu preciso? Isso é orgulhoso, isso é egoísta. Nesse momento, lembre-se de rezar para Deus em favor de Deus. Precisa de saúde? Para que você precisa de saúde? Quem disse que você precisa de saúde? Não, eu preciso de saúde para poder servir Deus. Eu preciso de saúde para poder fazer mitzvot. Eu preciso de saúde para poder estudar a Torá. Eu preciso de saúde para poder engrandecer o nome de Deus no mundo. Que vou te chamar pela honra de Deus. Ah, já é uma outra história. Já não é egoísmo? Você já está pedindo isso para fazer algo em favor de Deus? Já é uma outra história. Mesmo que a pessoa eventualmente não tinha méritos, mas é para fazer uma coisa em favor de Deus, é para fazer mitzvot, é para cumprir a sua função no mundo, é para santificar o nome de Deus. Oh, agora sim. E assim, demos um exemplo com saúde, isso vale para outras coisas também. Parnassá, só precisa de parnassá e está numa situação muito complicada, muito difícil. Por que precisa de parnassá? Ah, porque eu preciso me sustentar. Porque eu preciso comer, eu preciso viver, eu preciso dos meus filhos, preciso da minha família. Lindo, maravilhoso. Mas talvez isso não é suficiente. Precisa reconhecer que, na verdade, eu preciso de dinheiro, eu preciso de sustento para poder comprar mitzvot. As coisas todas são para mitzvot. Para poder dar tzedaká. Para poder ter saúde para poder servir Deus. Para poder estudar a Torá. Para poder rezar. Para poder ter um tefilim bonito. Para poder guardar Shabbat. Para poder comer kashé. E etc. É para isso que eu preciso de dinheiro. Para isso que eu preciso de sustento. O sustento todo que eu preciso é para poder servir Deus. Ah, se a pessoa pensa dessa forma e a pessoa reza para Deus, óbvio que também existe um interesse da própria pessoa por trás. Moshe não tinha aqui interesse também de salvar o povo? É lógico que sim. Mas a forma de pensar é diferente. A forma de encarar as coisas é diferente. Você chega à conclusão que a necessidade de saúde, a necessidade de sustento, a necessidade de filhos, a necessidade de nachas, a necessidade de alegria, a necessidade de tudo que se precisa numa vida, é para Deus. É para servir Deus. Se a pessoa chega a essa conclusão e reza com essa visão e de coração, Deus atende as preces da pessoa. Deus vê que a pessoa chegou à conclusão certa. Finalmente, essa pessoa entendeu que não se precisa pedir as coisas por egoísmo e por orgulho, mas sim pedir as coisas para poder servir Deus melhor, para poder engrandecer o nome de Deus, e para poder lekadesh shem shamayim, para poder santificar o nome de Deus com vida, com saúde e com tudo aquilo que nós necessitamos.